Professor Goldenberg, por que o Brasil nunca ganhou um Nobel em áreas científicas?
É uma injustiça, viu? Isso naturalmente pode parecer corporativo, né? Quer dizer, qualquer país da África provavelmente vai argumentar que também estão discriminando contra as pessoas de cor, etc. Mas no caso do Brasil, de fato, é injusto, viu? Porque eu posso citar pelo menos três pessoas que deveriam ter ganho o prêmio Nobel por ter feito contribuições importantes, viu? Uma delas é o Maurício Rocha e Silva, mesmo que descobriu um remédio que é a base de todos os remédios que são usados para regularizar batimentos cardíacos, viu? O Carlos Chagas, que muito antes do Maurício da Rocha e Silva, descobriu a doença de Chagas, que é uma doença importante em países em desenvolvimento, em países pobres, né? E o Lattes, César Lattes, que contribuiu para a identificação dos mésons pi, não é mesmo? E que deveria ter ganho o prêmio Nobel também, junto com colaboradores americanos. E esses casos são casos líquidos, em que eles fizeram contribuições tão importantes quanto os outros que ganham o prêmio Nobel. Então, aí há esse componente de que a América Latina é longe, o Brasil é longe, o pessoal não é muito conhecido, não é muito enturmado, porque agora, veja, com organizações como o CNPq ou a própria FAPESP, né, a ciência brasileira é muito mais entranhada no mundo. Quer dizer, nós temos muito mais contato com as organizações internacionais e as pessoas são mais conhecidas. Mas naquela época elas não tinham muitos amigos no primeiro mundo e aí não ganhavam os prêmios. Esses três são casos claros de injustiça.
Professor, e na sua avaliação, essa situação está mudando?
Olha, eu acho que a situação do conhecimento do que é feito em ciência no Brasil, no exterior, está aumentando muito. Quer dizer, agora, o que se faz aqui, ele é mais conhecido no exterior. Eu acredito que, assim que algum problema importante for resolvido por cientistas brasileiros, eles ganharam o prêmio Nobel. Agora, veja o seguinte, há outros prêmios além do prêmio Nobel e que brasileiros têm recebido. Então, eu vou dar dois exemplos. Um exemplo é o prêmio de matemática. Em matemática não tem prêmio Nobel, mas tem uma medalha Fields, que é um prêmio equivalente. E aí tem um brasileiro que ganhou. E depois tem a área ambiental, viu? Que também não tem prêmio Nobel na área ambiental. Eu posso citar dois brasileiros que ganharam prêmios internacionais importantes na área ambiental. Um deles é o Paulo Nogueira Neto e o outro sou eu, né? Desculpe mencionar, mas é o caso. É o prêmio Planeta Azul, que é um prêmio japonês muito importante nessa área.
O senhor mencionou, né, além dessas áreas que não são contempladas pelo Prêmio Nobel, que inclusive o senhor é um dos ganhadores de prêmio importante, o senhor também mencionou alguns cientistas que poderiam ter sido contemplados pelo Prêmio Nobel, que mereceriam isso, mas que não foram. Em relação a perspectivas futuras, né, o senhor enxerga alguns pesquisadores, alguns grupos que estão fazendo algum tipo de pesquisa no Brasil, que são promissores a ponto de a gente poder criar expectativa até mesmo em relação a serem contemplados finalmente por um prêmio Nobel?
Ah, eu acho que sim, viu? Deixa eu te explicar o que há com o prêmio Nobel. Tem milhares de cientistas no mundo, né? Eles estão trabalhando em inúmeras coisas, né? É como se fosse numa frente de batalha, se tivesse uma trincheira, e a trincheira tem 10 quilômetros de extensão. Então, a cada 2 metros tem um soldado que está lá lutando. Ele está na vanguarda, na frente do campo de batalha. E os problemas que estão sendo pesquisados hoje no mundo também são pesquisados aqui no Brasil. O problema não é um problema desconhecido, sabe? Não é que ninguém esteja trabalhando com código genético. Claro que tem um monte de gente aqui no Brasil que trabalha com a importância do código genético, como modificar o código genético para impedir doenças e por aí afora. De vez em quando alguém consegue fazer uma descoberta excepcional e ganha o prêmio Nobel. Mas há vários grupos aqui no Brasil que são grupos de nível internacional e que poderiam ganhar, seguramente. A descoberta que é importante, que merece o prêmio Nobel, é uma coisa que às vezes é um pouco surpreendente. Vou te dar um exemplo. Nesses grandes laboratórios com aceleradores nucleares, tem uma porção de gente trabalhando. E aí tem um lá que tem uma ideia um pouquinho melhor que a outra e aperfeiçoa lá um tipo de equipamento e ganha o prêmio Nobel. E aí um outro que está trabalhando também junto com ele, ou ao lado dele durante anos, e que não consegue fazer aquele aperfeiçoamento. mas ele sabe tanto quanto o outro sobre esse assunto. E, quer dizer, o Prêmio Nobel às vezes tem um pouco dessas coisas que a gente poderia considerar injustiça, né? Vou dar um exemplo para você. O código genético foi descoberto em 1953, eu creio, por dois cientistas ingleses, Crick e Watson. E eles estavam num laboratório em que as pessoas trabalhavam com raio-x. E o raio-x permitia identificar a hélice, né, onde estava o código genético. Quem tirava as fotografias, e que tirou a fotografia que permitiu ao Crick e Watson ganhar o prêmio Nobel, foi uma mulher chamada Rosalind Russell. E ela não ganhou. E o Lattes também não ganhou. Quer dizer, o Lattes participou da equipe, junto com o professor dele, né, que era o professor Powell, um trabalho em que eles estavam tentando identificar partículas novas, né, que não eram as partículas conhecidas na época, né, que eram os mésons, e ninguém conseguia identificar. E eles estavam trabalhando com placas fotográficas e deixavam um rastro nas placas fotográficas. E quem entendia mesmo do assunto era o Lattes, viu, que era um estudante que estava trabalhando com esse professor. Como é comum aqui também, que os estudantes de pós-graduação são, digamos, realmente os que estão com a mão na massa, né? E que às vezes conhecem mais sobre um dado assunto particular do que o professor. Seguramente foi o Lattes que deve ter identificado o primeiro dos raios cósmicos, né? Os mesons pi, né? Ele contou para o professor, evidentemente, que estava por dentro também, e no fim o prêmio de Nobel foi dado para o professor, não foi dado para ele. Era uma injustiça. Devia ter sido dado para ele. Eu acho que a situação é promissora. Sabe, o estabelecimento científico brasileiro, com todos os problemas que ocorrem aí com financiamento, ele é um estabelecimento sólido, né? Você vê, o estabelecimento científico aqui no estado de São Paulo, com as universidades e com a FAPESP, é sólido, quer dizer, se publicam por ano, nessas revistas internacionais, 10 mil trabalhos, aproximadamente, por ano. E alguns deles são efetivamente de vanguarda, né? Quer dizer, se amanhã um colega nosso fizer alguma descoberta importante, a gente logo vai identificar ela como importante e levar isso ao comitê lá na Suécia, na Academia da Suécia, que atribui o prêmio. Então é isso, é só esperar um pouquinho mais.
Tá ótimo, professor. Obrigado. Conversamos com o professor emérito da USP, José Goldenberg.